E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP. A gente continua trazendo as informações do dia e também muitos estudos, pesquisas, toda a cobertura completa sobre o que a academia, a Universidade de São Paulo, vem produzindo para tentar enfrentar a Covid-19 e o coronavírus. E a gente já falou de vacina, vamos voltar ao assunto que tem muita repercussão, as pessoas querem saber demais o que os nossos cientistas estão estudando, estão pesquisando em laboratório. Então, em alguns países, né, as pesquisas por vacina estão mais avançadas, já tem até algumas sendo testadas. Aqui no Brasil, estamos em fases iniciais, mas importantes, em caminhos importantes, é o que a gente vai explicar para você. Tem pelo menos 4 grandes instituições brasileiras trabalhando no desenvolvimento, então, da vacina. Mas aquela coisa, né? No estilo do Brasil, trabalham com dificuldades, com falta de recursos, às vezes, mas mesmo assim, tem caminhado de forma muito interessante. E hoje nós vamos falar de um projeto que está caminhando no ICB, liderados pelo professor Luiz Carlos de Souza Ferreira, que é diretor do Instituto. Os pesquisadores, então, apostam em 3 estratégias, pesquisando vacinas de DNA, RNA e nanopartículas. Vamos conversar com Mariana Fávaro, pós-doutoranda do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB da USP. Tudo bem, Mariana? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo legal. Vamos tentar explicar. Mariana, muito jovem, uma jovem promissora cientista desenvolvendo o seu trabalho. E vai explicar aqui para a gente, Mariana, que caminho vocês estão percorrendo. São vacinas com tipos diferentes que estão sendo pesquisadas. E qual é o de vocês?
Pois é, Roxane, o que a gente trabalha é com um estilo de nanovacinas em que elas são proteínas do vírus que se montam. Então, o que a gente tem é, na verdade, uma plataforma de montagem dessas nanopartículas que vão se formar a partir de fragmentos do vírus. E essa estratégia, o diferencial dela é que, enquanto várias vacinas estão usando as proteínas do vírus, por elas serem uma opção mais segura do que usar o vírus inteiro, essas proteínas, às vezes, elas não induzem uma resposta tão forte no organismo. Mas se essas proteínas, elas estivessem montadas em uma estrutura que se parece com o vírus, que é o caso dessa nanopartícula, então a resposta é bem mais forte e a gente acaba tendo uma produção mais alta de anticorpos.
Agora, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o DNA, RNA e nanopartícula, para ele entender do que a gente está falando.
Vamos lá, então. O DNA e o RNA são estruturas genéticas, né? No caso dos vírus, cada vírus vai ter um tipo de material genético, que pode ser DNA, RNA, resumidamente. Tem algumas outras opções a mais, porque os vírus são entidades complexas, né? Mas a gente aqui está trabalhando com o coronavírus, que é um vírus de RNA. E algumas das vacinas que são usadas, elas usam esse RNA, ou elas podem pegar esse RNA e colocar dentro de um DNA. E tem também as proteínas do vírus, que são o que faz essa estrutura física. Por exemplo, a gente vê aquelas imagens do coronavírus que tem aqueles cogumelinhos, aquelas estruturas saindo. Aquilo, por exemplo, é a espícula ou o spike do coronavírus. E aquele, por exemplo, é um alvo vacinal muito importante, porque ele está muito externo na partícula viral e o corpo tende a reconhecer bem fortemente essa estrutura. Então, o que a gente trabalha aqui das nanopartículas? As nanopartículas são estruturas muito pequenas. Elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser polímeros, lipídios, proteínas. São diferentes materiais. Mas eles têm uma característica. Eles têm que ser muito pequenos. Então, eles vão ter aí até uns 100, 200 nanômetros em média. Que é um tamanho muito pequeno. A gente está falando de nanômetros, né? Mas essas estruturas, elas mimetizam, então, as características do vírus. Elas podem ser desenvolvidas com diferentes propósitos, por exemplo, proteger uma proteína, elas podem ser desenvolvidas para aumentar o tempo de circulação de uma proteína. No caso, claro, uma proteína viral, a gente está falando, porque é o contexto de vacinas. Mas as nanopartículas têm muitas aplicações farmacêuticas no geral.
Para tratamento, levar determinado fármaco para agir diretamente na célula. A gente já falou muito de nanopartícula utilizada para tratamento de tumores, de câncer, não é?
Exatamente, elas são muito usadas para entrega de drogas, acho que é uma das aplicações principais, e no campo das vacinas, que a gente pode chamar de nanovacinas, então, é um campo relativamente novo. A gente tem alguns tipos de estrutura, tipo as vírus-like particles, que são mais usadas, que são partículas que imitam os vírus, mas de maneira geral é um uso que está começando agora, é um uso bastante multidisciplinar, porque ele acaba envolvendo pessoas de diferentes áreas, não só o pessoal de biológicas e biomedicina, mas a gente acaba tendo uma interação muito forte com pessoas da química no desenvolvimento de materiais, na caracterização dessas estruturas. Então, é um uso relativamente novo para vacinas.
Então vamos ver se eu entendi, né? Que a Mariana está me explicando aqui, eu estou tentando entender sobre vacinas melhor. Tenho feito muitas entrevistas sobre isso. Então vamos lá. O que está se pesquisando aqui no Brasil são as vacinas a partir de DNA e RNA, que eu acho que não tem ainda. Então, né? Isso é novo. E as nanopartículas. Você já usa nanopartícula para outros mecanismos, mas também aqui no caso para esse vírus é novo também. Esse caminho também que vocês estão percorrendo é novo, né? Que aí eles carregam essas nanopartículas, vão carregar as proteínas virais, se tornando aí parecidas com o vírus de verdade, como você estava explicando. E isso é capaz de induzir imunidade? Mais, menos, diferentemente por exemplo, da DNA e RNA, da vacina desse outro tipo?
Pois é, Roxane, na verdade, cada tipo de vacina vai desenvolver características diferentes de imunidade, né? Um ponto importante desse tipo de nanopartícula, dessas nanovacinas que a gente desenvolve, é que algumas dessas que eu citei, os lipídios, por exemplo, você tem a proteína do vírus produzida separada e você incorpora ela em uma nanopartícula que já existe. Um diferencial dessa que a gente faz é que a gente modifica geneticamente a proteína do vírus para ela adquirir essa capacidade de se automontar. Então, essa proteína do vírus, ela tá lá igualzinha ela estava no vírus. A gente faz uma pequena modificação, coloca alguns aminoácidos a mais nela, e ela, quando a gente controla as condições físico-químicas, ou seja, a gente controla em que solução ela tá, qual o pH, quanto de sal você tem, nessas condições específicas, ela se monta. Então, é como se você desse uma nova capacidade para essas proteínas virais de montar essa estrutura, ao invés de você simplesmente ligá-las a uma estrutura já existente de nanopartículas. E bom, quanto à sua pergunta sobre como isso interage com o sistema imune, a gente vem trabalhando com isso há 2 anos para vacinas de Zika. A gente usa um fragmento de uma proteína do vírus Zika também, porque esse trabalho começou a ser feito na época pós-epidemia de Zika. E o que a gente observou para Zika é que quando você pega uma proteína do vírus e por simplesmente você montar ela, modificar ela para ela se montar nessa estrutura, nessa nanovacina, a interação com o sistema imunológico melhora muito. Então você tem muito mais anticorpos induzidos. A gente fez isso com camundongos em modelo animal e a gente observou isso, que é como se essa vacina ficasse muito mais potente. Essa mesma proteína viral, comparada lado a lado, a potência dela em relação ao sistema imune melhora muito simplesmente por ela estar autoestruturada nessa nanovacina.
Então, é um caminho promissor, já tomando como base o que vocês conseguiram anteriormente. Agora, Mariana, em que fase vocês estão? É importante a gente falar, porque pesquisa tem um caminho. O mundo todo está caminhando muito velozmente para tentar encontrar uma vacina para o novo coronavírus, né? Porque é uma família essa de coronavírus. Esse é o SARS-CoV-2. E vocês estão numa corrida imensa, mas tudo tem um prazo, tem um tempo, mesmo que se consiga em tempo recorde, vocês estão percorrendo um caminho. E em que fase vocês estão?
Pois é, Roxane, com o começo da pandemia a gente ficou um pouco hesitante e o laboratório do professor Luiz Carlos foi uma decisão dele de que faria todo sentido a gente se envolver nas vacinas de coronavírus, né? Nós somos um laboratório de desenvolvimento de vacinas e que já trabalhamos com outros vírus, então era uma coisa quase natural que a gente ingressasse nesses projetos. Como você mencionou no início, a gente tem um pouco mais de demora de obtenção de reagentes no Brasil do que em outros lugares. Mas o que nós fizemos até agora foi desenhar essas vacinas, porque a gente tem que fazer um projeto de como vai ser feita essa modificação genética. Como essa não é uma coisa que já existe na natureza, a gente está criando uma nova versão da proteína do vírus, então a gente tem que fazer essa modificação genética. E no momento, a gente está preparando está otimizando a produção dessas nanovacinas. O que que acontece? Essa plataforma é produzida em bactérias, em uma bactéria chamada E. coli, que é uma ferramenta muito importante para a gente em laboratório. E essas bactérias são usadas, então, como biofábricas. São pequenas fábricas que vão produzir as proteínas virais ou produzir aqui, no caso, essas nanovacinas. Mas como a gente está lidando com outro organismo, a gente tem que otimizar as condições para que essas bactérias estejam produzindo adequadamente as nanovacinas, e depois a gente purifica essas proteínas modificadas, que vão ser as nanovacinas, das bactérias. Então a gente está nessa etapa, que é preparando a produção, otimizando as condições, e a gente acredita que em mais ou menos uns 3 meses a gente deve chegar aos testes em animais.
Bom, aí começa a testar em animais, começa a ver essa resposta e aí depois a próxima etapa. Isso leva um tempo, se vocês não sabem quanto, né? Ou tem um tempo mínimo?
Não tem um tempo mínimo, é até uma questão que sempre perguntam sobre o desenvolvimento de vacinas, das demoras, né? Mas, por exemplo, quando a gente imuniza um animal, mesmo num modelo, a gente tem que esperar um tempo para ele produzir uma resposta imunológica e a gente poder avaliar isso. Então, a linha de desenvolvimento de uma vacina dessas, então, ela geralmente começa com você imunizando animais que não adoecem, são animais que a gente imuniza para medir as respostas imunológicas que eles vão produzir. Então, é um camundongo comum que ele vai receber essa vacina em diferentes doses, diferentes intervalos de tempo, diferentes condições, e a gente vai medir a resposta dele de anticorpos, vai ver como ele está reagindo, garantindo que não é tóxica e não tem nenhum problema para a saúde do animal. E só com as formulações mais importantes, as que estão indo melhor, a gente depois faz um teste que a gente chama que é um ensaio de desafio, que é quando você imuniza os seus animais e você expõe esses animais ao vírus, no caso, o SARS-CoV-2, para ver se os animais realmente estão protegidos. E aí, nessa etapa que a gente vai realmente validar se isso daí é possível. A gente, no Brasil, ainda está um pouco engatinhando em relação a outros países na questão de modelos. Tem vários grupos trabalhando com isso, no desenvolvimento de modelos, inclusive no ICB. Mas é uma coisa que a gente depende, às vezes, para as pessoas de fora não fica claro que um camundongo ele não pega SARS-CoV-2. Então, embora a gente use muitos camundongos, a gente precisa ter modelos específicos, ou seja, camundongos que adoecem ou outros modelos animais, para você poder mostrar que a sua vacina funcionou. Então, você tem que mostrar que ela teve eficiência, né?
É, você tocou num ponto importante. Vários animais não pegam, não adoecem do novo coronavírus, né?
Claro, esse é um ponto bem crucial no desenvolvimento de vacinas. Fazendo um paralelo, por exemplo, com o Zika que a gente trabalhava, se você usar um camundongo normal, ele também não adoece de Zika. Você tem que, quando surge uma doença nova, você tem que desenvolver modelos animais que sejam suscetíveis ao vírus para você poder provar essa eficiência, porque senão, como eu vou mostrar que o meu animal vacinado adoeceu menos que o não vacinado, se nenhum deles pega o vírus? Então, esse é um trabalho bastante sólido que precisa ser feito. E que não é feito por nós, a pesquisa é sempre muito integrativa, né? Então é feito por outros grupos que vão desenvolvendo e divulgando.
Ah,
Por
cada
isso que a
um
gente
faz
começa
um pedaço
trabalhando.
da pesquisa, é isso que você quer dizer.
Isso, que o desenvolvimento de modelos, ele é uma pesquisa por si só. É feito por outros grupos, por outras pessoas, mas é um trabalho muito complexo.
Bom, repetindo, então você disse que vocês devem começar a fazer os testes em 3 meses no máximo, é isso?
Exatamente, eu acredito que em mais ou menos 3 meses a gente consiga otimizar as condições de produção e conseguir produzir um lote mínimo para pelo menos começar as análises, para a gente começar a ver como está essa resposta. Tem um pouco de tempo do próprio experimento, porque esses ensaios de imunização com animais são um pouco longos, eles demoram algumas semanas até você ver a resposta. Mas a gente deve chegar aos animais, eu acredito que em 3 meses mais ou menos.
Muito bem, a gente volta a conversar, viu, Mariana, assim que vocês estiverem com esse trabalho mais avançado. Mariana Fávaro, pós-doutoranda do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Obrigada, Roxane.